Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, 40% dos adultos e 20% das crianças e adolescentes brasileiros apresentam colesterol alto. Hoje, exploramos o impacto da alimentação no controle do colesterol. Eu sou Alexandre Bueno e hoje o jornalista Vitor Maia conversou com Bruno Nascimento, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Ainda no tema aqui do controle do colesterol, como que a alimentação impacta, né? Que tipo de alimento que vai ser ruim para o nosso colesterol e qual que vai ser o alimento mais adequado?
Então, um outro fator muito determinante para os níveis de colesterol são os hábitos de vida, né? Então, e dentro desses hábitos de vida, a alimentação tem um papel fundamental. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o colesterol, ele sendo no final uma molécula de gordura, né, os alimentos que têm uma carga de lípidos, uma carga de gordura maior, eles influenciam mais, eles aumentam mais o colesterol. Então, tudo que é muito gorduroso, e principalmente se o alimento tem gordura e ele é preparado de forma que a gordura permanece no alimento final, alimentos refogados, né, às vezes cozidos com a própria gordura, isso aumenta o teor de gordura naquele alimento e, consequentemente, o impacto sobre o colesterol é maior, né? E tem diferentes tipos de gorduras, né? As saturadas e as insaturadas. Então, as gorduras saturadas, elas têm o potencial de aumentar mais o colesterol. Um outro fator que a gente tem que considerar também na alimentação, em paralelo ao consumo de gordura, é o consumo excessivo de carboidratos também, né? Principalmente dos carboidratos pobres, né? Aqueles que se degradam facilmente em glicose, aliás, massas, né? Biscoito, bolo, pão. Porque isso também impacta um dos tipos de lipídios que o corpo tem, os triglicérides, né? E isso tem uma ação um pouco sinérgica com o colesterol, né? Junto com o colesterol aumenta mais ainda o risco cardiovascular. Por outro lado, a gente tem formas de dieta, né, e alimentos que são protetores nesse sentido. As folhas verdes, as gorduras, né? Vários tipos de vegetal, os alimentos como as castanhas, as amêndoas, elas têm o potencial de elevar o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim. E agora, né, nesse momento que a gente tem conversado muito sobre ganho e perda de peso, as canetas emagrecedoras, tudo, é fundamental a gente discutir que a mudança do hábito de vida no sentido de se promover atividade física tem um impacto muito, muito grande sobre os níveis de colesterol também. Então, o indivíduo que faz atividade física, não só isso facilita a perda de peso dele, e a perda de peso é um grande determinante aí de redução do colesterol, como a própria atividade física condiciona o corpo, né, absorver melhor esse colesterol, usar ele para as funções metabólicas e não deixar que ele se acumule, como por exemplo nas artérias.
Certo. Então, nesse contexto aí de um colesterol que se acumulou e que a pessoa está com colesterol alto, isso por si só já é uma doença?
Então, a própria alteração do colesterol em si, isoladamente, a gente já considera uma entidade nosológica, uma doença, que é a dislipidemia, né? A dislipidemia, ela é um dos fatores de risco cardiovascular clássicos. Então, a gente conhece os outros fatores, a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, né? A própria história familiar de doença cardiovascular em geral. E o colesterol alterado é um desses fatores de risco. Então, ele isoladamente tem o potencial de aumentar o risco do indivíduo desenvolver alguma consequência cardiovascular, infarto, AVC, trombose, doença vascular das pernas e dos meios, isoladamente. Mas se o colesterol alterado coexiste com outros fatores de risco, o risco, então, ele vai se multiplicando, ele vai aumentando. Então, o indivíduo que tem o colesterol alterado e outros fatores, esse sim é um indivíduo de risco realmente maior.
Certo. Então, não basta só ser o colesterol alto, né? Tem que olhar o indivíduo ali como um todo.
Tem que olhar o indivíduo como um todo. Como eu disse, o colesterol, por si só, ele é uma doença. Ele é um colesterol alterado, é um fator de risco chamado de dislipidemia. Mas o todo do indivíduo, que a gente chama hoje de avaliação global do risco cardiovascular, isso é que é mais importante. Inclusive, é esse risco cardiovascular global que vai determinar qual nível de colesterol eu vou buscar naquele paciente específico.
Sim, professor, e a gente vê muito falar do colesterol alto como um problema e suas complicações. Existe algum fator que possa levar um colesterol baixo e isso ser um problema também, ou não tem nada a ver?
Olha, essa situação do colesterol muito baixo, né? Raramente a gente vê isso na prática clínica como um problema em si, né? E essa pergunta é interessante porque hoje também nós vivemos aí uma realidade de muitas pesquisas de drogas novas para o colesterol, né? E drogas como os inibidores da PCSK9, por exemplo, são drogas mais recentes do que as estatinas, que nós já conhecemos há mais tempo, e que abaixam o colesterol de uma forma muito agressiva, né? Até o momento, não se mostrou um aumento de risco com colesterol muito baixo. Então, algumas dessas pesquisas, algumas delas eu participei como investigador, nós vimos pacientes com colesterol LDL de 10, 12, 15 no final do estudo, e o paciente ele era acompanhado globalmente, inclusive do ponto de vista neurológico, né, que o colesterol faz parte da membrana celular das células. Do sistema nervoso também, nunca se percebeu um prejuízo de ter um colesterol muito baixo, né? Um colesterol global. Como eu disse, se o indivíduo tem o colesterol bom, né? O HDL muito baixo, isso sim pode aumentar o risco dele.
Agradecemos novamente a participação do professor Bruno Nascimento. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã iremos conversar sobre o controle do colesterol. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031 985760326. Essa edição foi produzida com o apoio da CADTech da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.